Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído, de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. E eu começo o episódio de hoje fazendo atualizações sobre BBB. Eu falei no último episódio que eu iria assinar o Globoplay, o que não aconteceu, por motivos de... Ai, não, gente, sei lá, não sei. Não quis gastar dinheiro. E agora eu estou acompanhando as situações que estão ocorrendo dentro da casa através do da Web TV brasileira. Eu adoro o trabalho da Tati e do Marcelo. Acho que eles conseguem passar, dar a opinião a respeito dos acontecimentos do reality sem interferências, sabe? Eles conseguem passar os acontecimentos, as situações, sem de fato colocar a perspectiva pessoal de cada um. Então, eu acho isso super bacana. E estou acompanhando por lá, pelo canal deles no YouTube, e como eles produzem conteúdo todos os dias, durante o dia todo, né? Praticamente, são vários programinhas que eles têm dentro do canal. Então, eu estou curtindo, estou achando legal e estou acompanhando por lá. Muita coisa aconteceu, né? Desde o último episódio que eu gravei, a situação que acabou se desenrolando, uma situação bem triste, né? Em torno de um dos casais que se formou lá dentro. Eu não quero me adentrar muito em relação a isso. Eu até cheguei a gravar um episódio que iria ao ar semana passada, mas infelizmente durante a edição, o arquivo original acabou corrompendo e eu decidi deixar abaixo, né? Porque esse assunto, relacionamento abusivo, é um pouquinho delicado, gera gatilhos em mim. Então, eu não quero abordar nem me estender muito nesse início de episódio a respeito disso. No entanto, vale ressaltar que, apesar dos apesares, foi interessante ver como que o programa, a direção do programa, o próprio apresentador, o Tadeu, que acabou interferindo na situação para que não se prolongasse e nem tivesse, ai, que não acontecesse o pior, né? Como a gente já sabe que acontece numa relação afetiva onde há o abuso. E foi muito interessante também ver o movimento nas redes sociais de muitas mulheres, muitas pessoas batendo na tecla da violência psicológica que muitas mulheres sofrem dentro de um relacionamento abusivo e que, por não falarmos tanto, a sociedade, a mídia, não falar tanto sobre esse tipo de violência, a mulher acaba não se enxergando dentro de um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. Então, foi bom, né? Querendo ou não, teve um lado positivo porque a gente começou a falar mais a respeito do abuso psicológico, do quanto isso é maléfico, o quanto prejudica a saúde mental das mulheres. E vale ressaltar, né, para você, mulher, que se identificou com a situação que a participante vivenciou lá dentro da casa do BBB. Você precisa buscar ajuda, não ignore os sinais. E se você, homem, também se identificou, né, no caso, com o participante, né, com o homem, procure ajuda, né? Você precisa procurar ajuda para não gerar mais traumas. Ah, enfim, gente, eu realmente não queria me estender nesse assunto. E quero só reforçar, né, que a violência psicológica é tão ruim quanto a violência física. E infelizmente a nossa sociedade, por ser muito machista, acaba ignorando e minimizando esse tipo de abuso. E outra coisa que eu queria falar é sobre a eliminação, né, do participante. Ele saiu agora na última terça-feira. Aleluia, amém. Não me surpreendeu a porcentagem. Achei uma porcentagem de todo mundo. Eu vi muita gente no Twitter falando que ele iria sair com rejeição e blá blá blá. O que não ocorreu. Eu já imaginava que isso iria acontecer. Não me surpreendeu em nada. Porque esses tipos de reality, principalmente o BBB, que é o maior reality show do Brasil, ele serve como uma vitrine para mostrar, demonstrar o comportamento, as atitudes, as falas da nossa sociedade brasileira, né? Que é, como eu disse, extremamente machista, homofóbica, racista, preconceituosa, né? Tem várias vertentes aí de preconceitos. Então, muita coisa que acontece lá dentro é o reflexo da nossa sociedade. E esse rapaz sair com essa porcentagem não me espanta, volto a falar, só demonstra o quanto a nossa sociedade ainda minimiza muito a questão do relacionamento abusivo, principalmente voltado para a violência psicológica, né? O abuso psicológico. Enfim, eu não vou me estender mais, porque realmente esse assunto é muito delicado para mim, me gera certos gatilhos, mas eu só queria deixar, né? Ai, eu fiquei aliviada com a eliminação desse rapaz, não vou mentir. E essa semana eu estava acompanhando. É que eu acompanho uma influenciadora. Ela cria conteúdo voltado para o público feminino, que é a Lígia Santinello. Eu acho que é assim que se fala o sobrenome dela, não sei se é. Mas a Lígia, ela produz conteúdo, vídeos para várias redes sociais, como TikTok e Instagram. E eu acompanho o trabalho dela em todas as redes sociais que ela tem. Eu adoro o conteúdo que ela produz. E, como eu disse, o conteúdo dela é voltado para as mulheres. Então, ela fala muito sobre relacionamento, sobre o sexo, né? Que é um assunto considerado um tabu na nossa sociedade, né? Ai, nossa, mulher falando de sexo. Ai, mulher falando sobre as suas experiências amorosas e sexuais e blá blá blá. Mas a Lígia, ela aborda esses temas de uma forma muito natural. Ela é super carismática, extrovertida. Eu adoro o trabalho dela. Acho ela uma pessoa maravilhosa. E também a Lígia é 30 mais, assim como eu, uma mulher de 30 anos, né? 30 mais. E é. Eu me identifico. É bacana ver uma mulher da minha idade falando sobre assuntos que, querendo ou não, fazem parte da minha realidade, né? Da minha bolha de mulher cis hétero. E essa semana ela postou um vídeo falando sobre cinco cinco tipos de migalhas que nós mulheres romantizamos. E daí eu, não tive como não me identificar com esse vídeo que ela fez. Não teve como eu não parar para refletir, porque desde que eu estou solteira, né, desde a minha separação, que já tem aí 1 ano e meio, nossa, nem parece, mas sim, já tem 1 ano e meio, mas só tem 6 meses que eu comecei a me permitir sair, conhecer novos caras, né? Novas pessoas, não só homens, mas pessoas em geral, né? Me relacionar com no pessoas novas. E de alguma forma eu acabei me vendo ali dentro desse vídeo dela, enquanto ela falava, né? Ela pontuava essas migalhas que nós mulheres vamos romantizando, atitudes tóxicas, até mesmo tóxicas de homens, que geralmente nós mulheres vamos romantizando. Não tinha como eu não me identificar. Faz pouquíssimo tempo que eu voltei a me relacionar com outros caras. Eu lembro que ano passado eu fiz um vídeo não, gente, ai que loucura. Eu fiz um episódio falando a respeito disso, né, das minhas inseguranças, dos meus medos, de como seria essa nova fase na minha vida, de me relacionar com outras pessoas, com outros caras. E isso só aconteceu porque eu recebi muito incentivo da minha amiga Vanessa. Obrigada, amiga. Inclusive, se você estiver me ouvindo, muito obrigada, porque realmente eu estava precisando. Mas foi interessante relembrar disso, né? Do quanto eu estava tão insegura, com medo. E no fim deu tudo certo. Estou aqui depois, né, de 6 meses, vivíssima. É claro, não tinha como eu. Ai, gente, né? Mulher solteira, cis, hétero, em Manaus. Já reclamei, né, aqui do quanto está sendo difícil ser uma mulher solteira, cis, hétero, em Manaus. Não é fácil encontrar um homem, né, solteiro, que não seja problemático. Tá difícil. E aí. É parar para pensar em toda essa, né, todo esse percurso, toda a minha trajetória desde então. Ah, bacana. E assim, não tinha como eu me relacionar, acabar conhecendo algum cara babaca, né? Eu até comentei aqui com vocês que eu conheci um cara mais velho, um sugar daddy. Nem é tão sugar daddy assim, o cara só era 8 anos mais velho do que eu. E aí a gente começou a sair, nós saímos por uns 2 meses. No início estava sendo muito bacana, tudo muito legal. E, eu não vou mentir que. eu não vou ser hipócrita, né? Porque, como ele era um cara mais velho, é um cara mais velho, já tem uma estabilidade financeira bem bacana. Então ele podia me levar, me proporcionar momentos bacanas, né? Me levar para locais diferentes, locais. Ah, ele podia me proporcionar um determinado luxo, entendeu? Ele me levava para um local bacana, para entretenimento, o pós-entretenimento também, né? A gente jantava em local bacana e tal. Isso foi um dos motivos que, de alguma forma, gerou, né, estimulou o meu interesse em me relacionar com ele, né? Não vou mentir, não vou negar, até porque antes dele eu estava saindo com um rapaz que, assim, o rapaz era legal, né? Até foi, assim, minha amiga que nos apresentou, né? Como conheci por intermédio da minha amiga Vanessa, é um cara legal, a gente estava saindo, só que assim, os programas que a gente vinha fazendo eram programas que não estimulavam o meu interesse. Eram programas mais caseiros, de ficar em casa vendo um filme ou assistindo uma série, comendo uma pipoquinha, né? Eram programas legais, não sou contra esse tipo de programa. Só que eu já fazia isso, né? Já estava fazendo isso há 9 anos, fazendo esse tipo de programinha com o meu ex. Então eu queria ter outras experiências. Eu queria me permitir ter outras experiências além das que eu já vinha tendo há 9 anos. E então acabou. Ah, não deu certo, né? Não deu certo. E aí eu comecei a sair com o boy mais velho e acabou dando certo e tal. Só que depois de um tempo, eu comecei a perceber que começou a demonstrar algumas atitudes que aí acaba se interligando com o tema do vídeo da Lígia, né, que eu comecei falando e né, fui abrindo outras portas. Ele tinha umas atitudes que claramente demonstravam que ele não tinha mais interesse, que ele já havia perdido o interesse. Só que ele me dizia outra coisa. Tanto que eu cheguei algumas vezes a confrontá-lo e ele sempre dizendo que não queria que eu me afastasse, que ele gostava de mim, que ele gostava da minha companhia e blá blá blá. Mas as atitudes demonstravam o oposto. Ele sempre inventava justificativas para a gente não se ver. Ele, ai, né, aquela coisa, joguinho de desinteresse. Ele começou com esse joguinho de desinteresse, que é algo que de verdade eu não entendo por que que tanto homem, sério, tanto macho chato tá agora com esse lance de joguinho de desinteresse. É uma coisa que me brocha completamente. Eu adoro o jogo da conquista. Sou uma libriana com Vênus em Libra. Então, meu amor, esse lance do joguinho da conquista, o flerte, eu adoro, adoro. Eu acho isso muito bacana quando você tá ali iniciando, né, uma relação. Eu acho isso muito bacana. Só que quando passa pro jogo do desinteresse, ah, eu não tenho saco, eu não tenho paciência. Aí você manda mensagem, o cara demora 1 milhão de anos para me responder, eu simplesmente ignoro. Ah, já dou logo bloco, isso me irrita demais, já bloqueio logo. E minha vida que segue, não fico me martirizando por conta disso. Mas isso é a Silvia agora em 2023. Porque há uns meses atrás, a Silvia, ai, gente, foi aí que eu me identifiquei em todos os pontos que a Liz já abordou dentro do vídeo dela, dessas migalhas que nós vamos romantizando, como por exemplo, esse lance do joguinho do desinteresse, né, do cara demorar horas para te responder, ou se não, quando o cara reage a algum story seu ou status. E daí a gente já fica pensando, ai, nossa, o cara tá tão na minha. Quando na verdade não é nada, sabe? Não, não é nada. A gente é que vai recebendo migalhas, esses caras vão oferecendo migalhas e a gente vai aceitando e achando que, nossa, tá demais, maravilhoso. Quando não, né, gente? Não. O cara não tá a fim de você. As atitudes, o comportamento dele demonstram que ele não tá mais interessado. Só que você, né, a gente acaba encontrando algumas justificativas para permanecer ali colhendo migalha. E eu, infelizmente, com esse boy, eu acabei tendo essas atitudes, sabe? De ficar mendigando atenção. E quando eu percebi isso, tanto que a gente ficou saindo uns 2 meses. Acho que foi ali já com 1 mês e meio que ele começou a mudar comigo. E eu ainda persisti, né? Ainda continuei insistindo na nossa relação ali. E depois que eu percebi que eu, nossa, o cara não tá mais interessado. Porque antes ele não encontrava justificativa, a gente marcava, ele era certinho ali, era pontual, a gente saía, nunca tinha problema. Não tinha nenhuma justificativa para a gente não sair, para a gente não se ver, e agora tá tendo. E até mesmo mensagens, ele começou a evitar mandar mensagens, mandava uma vez ou outra. E isso eram evidências claras de que ele não tinha mais interesse. Só que o que me deixou muito chateada é porque eu fui confrontá-lo e ele não assumiu. Ele queria que eu permanecesse ali, tipo, sabe, ai, um estepe. Na hora que ele quisesse, ele poderia ter. E quando eu percebi isso, eu falei, ah, gente, não, pelo amor de Deus. Passei 9 anos, os últimos 9 anos da minha relação, colhendo migalhas, colhendo e também oferecendo migalhas para o meu ex. Eu não quero mais passar por isso. Eu não tenho por que passar por isso. Então, recolhi a minha dignidade e saquei fora. Saquei fora e fui. Ai, gente, não, pelo amor de Deus. E o pior de tudo vem agora. Que o boy nem era bonito. O boy não era nem bonito. O boy nem era tão gostoso assim. Olha, louca. Não, mas pior que, realmente, ele nem era lá essas coisas assim, gostoso, gostoso. Ele não era. Mas eu gostava de conversar com ele. Ele era super inteligente, que é uma. Ai, gente, é uma característica que me encanta nos homens, não são todos os homens, mas sabe o cara que ele é inteligente e culto? Não é aquele inteligente soberbo, é inteligente e culto, tipo o Selton Mello. Ai meu Deus, que churga velha. Tipo o Selton Mello, que é inteligente e culto, e ele gosta de compartilhar o conhecimento dele. Pois bem, esse boy que eu tava saindo, ele era assim. Então a inteligência dele, a educação dele, realmente me conquistaram. E fez com que eu desse aquela insistência ali, ficasse insistindo num negócio que já tava fracassado, né? Mas assim que eu percebi, eu recolhi minha dignidade e saí, sabe? Ai, não, chega, não quero mais ficar sofrendo, não. Tem que mais por boy feio. Ah, sai fora. E o que aconteceu? Um tempinho depois ele voltou, né? Aí eu, ai, não, gente, pelo amor de Deus, sai fora, não. Aí depois que todo aquele encanto acabou, né, que eu percebi que o boy era feio, eu não quis mais sair com ele. Não quis. Mesmo sabendo que ele poderia me proporcionar todo o conforto, todo o luxo, né, todo o babado, não quis mais porque, ai, gente, sei lá. Depois que, não é nem questão de, ai, eu peguei ranço, não, é só que, sabe, quando você olha assim, você pensa, meu Deus, não, não quero, não quero. E eu sou muito assim. Quando eu quero uma coisa, eu quero. Mas a partir do momento que eu não quero mais, aquela coisa ou aquela pessoa, ela se torna indiferente para mim. Eu não sinto, tipo, raiva, ódio, nada. Indiferença, não sinto absolutamente nada. E é exatamente assim que eu me sinto em relação a esse boy que fez eu, ficar mendigando pela atenção dele. E nem era bonito. Nem era gostoso. Ai, que saco. Mas é isso, né? Vivendo e aprendendo. É claro que eu não estaria imune a esse tipo de boy. Como eu disse, está cada vez mais. Não sei se é normal a palavra, mas. Vamos usar normal, né? Os caras fazendo esse joguinho de desinteresse. Eu sou muito clara. Muito, muito clara. Nas minhas relações, seja de amizade, seja principalmente na vida afetiva, eu gosto de ser muito clara, objetiva, dizer o que eu quero. Por exemplo, nesse momento da minha vida, eu, nesse momento, hoje, a Silvia, ela não quer nenhum relacionamento sério. Tem só 1 ano e meio que eu me separei. Só tem 1 ano e meio que eu estou. Na verdade, não é nem 1 ano e meio, né? Tem só 6 meses que eu comecei a curtir de fato a minha vida, a aproveitar, porque eu me casei, né? Querendo ou não, não foi no papel e nem na igreja, mas tive uma vida de casada durante 9 anos e eu fiquei muito nova com o meu ex. Eu tinha 21 anos, tinha acabado de fazer 21 anos. Então eu abri mão em prol da relação de uma fase da minha vida muito importante, ali da minha juventude. Eu abri mão de muitas experiências, de muitos momentos, e que não volta mais, né? Não dá para voltar. Só que também dentro da minha relação, eu acabei aprendendo muito, ganhando muita experiência, muita bagagem. E agora que eu estou solteira, eu quero curtir, né? Não sou nem de ficar muito embalada, gente. Ai, não tenho saco, não. Tenho saco, não. Tenho. Ai, quando. Ai, eu marco, assim, né? Não sei o que acontece comigo. Tem um período assim do mês que bate aquela vontade de sair. Aí eu vou lá e marco com os amigos, né? Com as amigas. Aí chega no dia, o que acontece? A velhinha aqui, a Silvia, fica com preguiça de sair. Ai, mas eu adoro quando. Ai, quando eles cancelam. Ai, eu adoro que eu fico em casa. Vou fazer minha skincare. Ai, vou cuidar, fazer uma hidratação. Ai, gente, não. Eu não gosto de ficar embalada. Não tenho mais saco, não tenho mais pique. Eu digo assim, né? Mas quando eu saio com vontade, ah, meu filho, eu vou até de manhã. Mas eu não sou muito de ficar embalada. Não, não sou. Ai, gente, sou uma velha, sou uma velha, sou uma velha. Meu espírito é velho. A minha aparência engana as pessoas, né? A minha aparência engana. Todo mundo acha que eu sou nova, que eu tenho ali 25, 24, 25 anos. Mas eu sou uma velhinha, eu tenho 32 anos, mas a minha alma tem 80, entendeu? Então, mas eu quero aproveitar, sabe? Tô me sentindo bem, não tô mais. Outro dia eu parando para pensar, acho que foi até lendo meu diário, né? Gente, o último episódio, falando do meu diário. Eu lendo, eu percebi o quanto eu tinha dependência emocional em torno dos meus relacionamentos. Eu tinha aquela necessidade de ter alguém ao meu lado, no caso, um namorado. E hoje eu tô super de boa, muito de boa. Eu não quero ninguém. Não é simplesmente, ah, porque não tem homem pra mim, ou porque nenhum homem presta. Não, é simplesmente porque eu tô me sentindo muito bem sozinha. Minha companhia nesse momento me basta. Se alguém chegar para somar, aí é outra coisa. Só que tem aparecido pessoas que eu percebo que não é para somar. Infelizmente, né? Porque tem os boys, ai, são os boys. Mas que não vem para somar. Então, se é para estar ao meu lado simplesmente para, ai, só para eu dizer, ai, olha só, teu namorado. Eu prefiro não ter. Eu quero alguém que some, né? E não que eu crie uma relação de dependência, porque isso é muito ruim. Já vivi isso, não é bacana. E ai, de verdade, nesse momento eu estou me sentindo muito bem, solteira. Não me sinto sozinha, abandonada. Pelo contrário, eu me sinto muito bem. Como eu já, gente, eu tô sendo muito redundante. E é a primeira vez em muito, muito tempo que eu me sinto assim. Eu acho que eu nunca me senti dessa forma. Como eu li, né, no meu diário, as coisas que eu escrevia, né, a Silvia de 18, 19 anos, o quanto ela era ingênua e idealizava tanta coisa, principalmente em torno da vida amorosa, do namorado perfeito. E agora eu percebo que isso, sabe, agora nesse momento não faz o menor sentido para mim, porque pela primeira vez eu me sinto muito bem. E apesar da minha vida estar, minha vida profissional e a minha vida financeira, tá meio diferenciado, sim, né, gente? Tá diferenciada, tá. Brasil, né, gente? Sou uma brasileira vivendo no Brasil. Tá diferenciada, tá um pouco, complicada. No entanto, a minha vida pessoal, a relação comigo mesma e principalmente a minha vida espiritual, a área espiritual da minha vida, estão muito bem. Muito, muito bem. Eu nunca me senti assim, nunca, de verdade. Até mesmo a minha vida familiar tem melhorado muito. Eu tô me reaproximando da minha família materna. Eu falei, né, no episódio de Natal, que eu passei pela primeira vez em 32 anos o Natal ao lado do meu avô materno. E isso tem me proporcionado momentos incríveis e eu consigo, agora sim, eu consigo. Eu sempre falo do quanto eu tenho uma vida privilegiada. E de fato eu tenho uma vida extremamente privilegiada. Porque a minha mãe foi mãe solo, e é uma coisa que ela conta, né? Que durante o início ali da minha infância, eu pedia muito por um pai, né? E infelizmente ela não pôde me proporcionar isso. Só que ela me proporcionou algo muito melhor, que foi duas famílias. Tenho minha família de sangue e tenho uma família que é de coração, que foi a família que acolheu a minha mãe durante a gestação dela, né? Enquanto ela estava grávida de mim, porque a família de sangue dela, ai, gente, início ali dos anos 90, minha mãe tinha só 24 anos, interior, município aqui do Amazonas, uma cidade bem, né, pacata, ai, gente, interior, né? Famílias bem tradicionais e religiosas. A minha mãe acabou engravidando muito nova, mãe solteira, e isso acabou gerando um conflito entre ela e uma tia de sangue, e ela acabou sendo acolhida nesse momento difícil da vida dela por uma outra família, que hoje é a minha família também, né? Tanto que eu chamo quem seriam os meus avós, né, de coração, chamo de pai e mãe, e eles, os filhos desse casal que acolheu a minha mãe, eles me têm como irmã. E aí de quem fale que eu não sou irmã ou filha desse casal, eles ficam bem chateados. Então eu tenho esse casal como um pai e uma mãe, e os filhos deles como irmãos. Somos irmãos e não há quem diga que não. E agora eu parei, né, para pensar que, poxa, eu tenho esse privilégio de ter duas famílias. Minha mãe me proporcionou isso, de ter duas famílias. Eu, apesar de não ter um contato muito próximo, do meu pai, eu ainda assim tenho um contato com alguns primos, algumas tias. E, querendo ou não, também tenho essa oportunidade, né, esse privilégio de ainda assim ter contato com a minha família paterna, enquanto muitas crianças, muitas pessoas, muitas mulheres assim como eu, que sofreram com o abandono paterno, não tem esse privilégio, não tem essa oportunidade. Então eu estou dando um pouquinho mais de valor, e enxergando mesmo o quanto eu sou uma mulher privilegiada de ter acesso a tanta coisa, embora hoje em dia a gente não valorize isso, né? Esse lado familiar. Até porque, né, gente, nos últimos anos foi difícil, né? Muitas famílias divididas por questões políticas. A minha família de sangue, né, minha família materna, é dividida, não é nem por conta da política, é por conta da religião. Mas daí já é outro papo. E eu sei que, né, muita gente hoje em dia perdeu contato com a família por conta de questões políticas. E aí eu volto a dizer, nossa, eu continuo sendo uma pessoa privilegiada, porque ainda que tenhamos as nossas divergências dentro da minha família, divergências religiosas, ainda assim a gente consegue ter uma relação super boa, super tranquila. E com isso, né, com essa reaproximação que eu estou tendo com meu avô, eu tenho tido a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre as minhas origens, as minhas raízes. O meu avô, ai, gente, meu avô é uma figura, de verdade. Meu avô, ai, é uma figura. Ele adora encher meu saco, porque eu sou a neta mais velha, né, das mulheres. E daí, como eu já sou, ele me chama de velha, né? Ah, já tá velha. Já tem 32 anos, não tem marido, não tem filho. Mas assim, é só na brincadeira. Ele gosta mesmo de encher meu saco. E ele é uma figura. E é bacana. Ele veio passar uns dias, passou 10 dias aqui na casa da minha mãe. E ele contando as histórias da minha bisavó, da mãe dele. E enquanto ele contava, foi muito mágico e incrível perceber o quanto eu me pareço com a minha bisavó. A personalidade forte, tem uma origem. Eu não sou assim simplesmente porque, eu sou um peixe fora d'água. Porque eu e minha mãe, nós somos bem diferentes. As nossas personalidades são completamente opostas. Enquanto eu tenho essa personalidade mais forte, né, mais incisiva, a minha mãe é muito good vibes, ela é pisciana, vive no mundo da lua. E eu não, né? Tenho uma personalidade mais forte. E agora eu sei de onde vem, né? Vem do meu avô. Eu e meu avô somos super parecidos, muito parecidos. Em comportamento, em tudo, praticamente, nós somos parecidos. E tem origem, né? Minha bisavó. Então, tem sido um grande privilégio. E eu estou aproveitando essa oportunidade para conhecer um pouquinho mais de mim mesma, porque quando eu me permito conhecer, falar, né, sobre os meus ancestrais, eu também estou me permitindo conhecer a mim mesma, saber da minha história, das minhas raízes. E isso tem sido incrível, e acredito que isso seja um fator determinante para eu estar me sentindo nesse momento completa, não completamente completa, mas algumas áreas da minha vida, como eu disse, a profissional, a financeira, até mesmo da minha saúde, não andam muito bem, né, principalmente a saúde da minha visão, por conta do ceratocone, mas as demais áreas, a grande maioria das áreas da minha vida, principalmente a espiritual e a familiar, assim, estão, ai, se fortalecendo cada vez mais. E isso é bom, isso é muito bom, isso faz com que eu me reencontre e reencontre o meu caminho dentro desse universo. E, ai, gente, já tô indo pra uma vibe mais assim, sei lá, eu tô viajando aqui. Tô viajando. Mas é isso. E queria deixar aqui, né? Caso você tenha esse privilégio, como eu tenho, a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre os seus ancestrais, sobre a sua história, se permita. Muitas vezes a gente cria bloqueios dentro da gente mesma. Eu, por exemplo, criava muitos bloqueios para não ter contato com a família da minha mãe. Sei lá por quê, gente. Não sei por que que eu tinha esse bloqueio. Acho que é por conta dessa divisão da nossa família, por conta da religião, né, tal. Mas a partir do momento que eu comecei a me permitir, isso foi determinante, determinante para minha evolução espiritual e como pessoa. Bom, gente, eu vou encerrando o episódio de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido a minha falação. Não quero fazer um episódio tão longo quanto foi o último, até por isso peço desculpas aí para vocês. Fiquei quase 1 hora no último episódio falando do meu diário, né? Mas é isso, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Nos vemos na próxima semana. Um grande beijo e tchau!